Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2017, é 6/6 e logo mais tem Fluminense e Atlético Paranaense. Você vai curtir no som da Nacional a partir de 7:30 da noite pela internet. E vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Maurício Costa. A galera rubro-negra está em festa. Manda aí, Maurição, boa tarde.
Qual é, rapaziada? Boa tarde, Rui Fernando. Everton Ribeiro é jogador do Mengão. Atacante chega a Gávea e será apresentado esta tarde.
Lá no Botafogo, no estádio Nilton Santos, o destaque do Fogão chegando. Alô, Rodrigo Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Muitas conversas no último treino do Botafogo antes da viagem para São Paulo, onde vai encarar o Santos jogando no Pacaembu.
Agora é a vez do Bruno Mendes. Alô, Bruno, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Em meia crise, Inter usa time misto contra o Figueirense. Alexandre Galo é apresentado no Vitória.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, quem dá o recado é Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. A bola vai subir. Seleção feminina de vôlei busca mais um título em Montreux. Eleição na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos tem data marcada.
É tudo isso aqui para você no Bate-Bola e muito mais ainda, polêmica, informação, opinião. É você ligado no Bate-Bola e participando, hein? A sua participação que é super importante, você vai ligando pra gente aqui no 21, que é o código de área da cidade do Rio de Janeiro, os telefones 21-76918, 21-76919, no ar o Bate-Bola. Tô aqui ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, hein? No radios.abc.com.br. Aliás, pela internet, logo mais a partir das 7:30 da noite, você vai começar a curtir Fluminense Atlético Paranaense no Maracanã, com a transmissão do The Voice.
Carlos Bates.
A opinião será dele, o que sabe o que diz. Bates. Nas reportagens do Maneiro,
Rafael Monteiro
e Jorge Vamburga no plantão da informação. Mas a notícia de agora pela manhã, para a imensa galera, nação rubro-negra, a chegada do grande reforço, né? Esperado durante muito tempo, 5 meses de espera, nasceu a criança. Vamos ao Flamengo, lá na Gávea, as informações do rubro-negro. Com ele que mergulha fundo na notícia,
Maurício Costa.
E aí, como é que tá o clima aí, depois do Everton Ribeiro ter chegado no aeroporto Santos Dumont com a Aeroflá? E aí na Gávea agora, hein, Maurição? Beleza?
Beleza, Rui Fernando. Chegou até com pouca gente, viu, Rui Fernando? Vou te falar que quando o Conca desembarcou no Santos Dumont, tinha muito mais torcedores do Flamengo do que a própria chegada do Everton Ribeiro. Cerca de 80 torcedores receberam o Everton Ribeiro no aeroporto Santos Dumont, claro, fizeram a festa, até brincaram com o Rodrigo Caetano, falaram, Caetano, traz o Neymar. Só falta o Neymar, hein, rapaz? Pelo menos a diretoria do Flamengo colocou nas redes sociais falando que tem camisa 10 de sobra. Aí colocou uma foto do Diego, do Conca e do Everton Ribeiro, mas depois a gente vai comentar aí, vocês vão comentar aí até na mesa, o Everton Ribeiro não é camisa 10 não, o Everton Ribeiro é um meio atacante, joga mais pelos lados, foi contratado, chegou hoje ao Flamengo, tinha propostas do Palmeiras, do São Paulo, galera do Flamengo fazendo uma zoeira danada na internet, fazendo memes, dizendo que o Everton Ribeiro agora é do Mengão, que o Palmeiras ficou só no cheirinho, e o Everton Ribeiro chegou, foi recepcionado pela torcida, já chegou aqui a Gávea. O voo dele atrasou cerca de meia hora, veio aqui a Gávea, logo quando ele chegou perto dos jornalistas, tirou uma foto do lado da estátua do Zico, que logo aqui na entrada do Salão Nobre da Gávea, todo mundo fez a sua filmagem, sua foto, eu fiz a minha, inclusive, a gente colocou no Facebook da Rádio Nacional, e você ouvinte, depois se quiser dar uma olhadinha, só entrar lá no Facebook e vai ver. E agora, acho que de 11h30 a 11h40, ele entrou aqui, teve uma ação promocional com os sócios do Flamengo, e nesse momento, ele provavelmente, pelo menos a informação que a gente tem, está assinando o contrato, está se reunindo com o presidente Eduardo Madeira de Mello, com o Rodrigo Caetano, que foi o grande responsável por trazer o Everton Ribeiro para o Flamengo. E 13h está marcada a entrevista coletiva do Everton Ribeiro. A gente sabe que esse tipo de entrevista coletiva costuma atrasar um pouco, mas a marcação está sendo para 13h. O Everton Ribeiro ainda vai falar para a imprensa oficialmente, mas antes mesmo da entrevista coletiva, ele já deu seu recado para a torcida do Flamengo, o novo contratado do Mengão. Vamos ouvir, Everton Ribeiro.
Alô, nação rubro-negra, aqui é o Everton Ribeiro. Estou muito feliz de poder realizar meu sonho, vestir esse manto sagrado, e não vejo a hora de estar junto com meus companheiros, de estar dentro de campo, dando muita raça para conseguir as vitórias e sermos campeões juntos. Um abraço, é nóis.
É nóis. Ele brincou, depois falou qual é a rapaziada, qual é Everton Ribeiro, tá na boca da galera, né, o qual é a rapaziada. A gente aqui ainda tá do lado de fora do Salão Nobre da Gávea, a imprensa não foi liberada para entrar, só para entrar no estádio do Flamengo, no clube de regatas do Flamengo, só que o Salão Nobre tá fechado. Então a gente tem cerca de 80 jornalistas aqui também, mesma quantidade de jornalistas e torcedores no aeroporto, para esperar, para ver se essa apresentação, a nova contratação do Flamengo, Everton Ribeiro. Foi contratado por 6 milhões de euros, ou seja, fazendo a conversão atual, 22 milhões de reais. Estava no Al-Ahly, estava jogando, isso é importante, jogou inclusive semana passada, foi eliminado da Copa Asiática, está em atividade, portanto, não deve ser problema para jogar rápido ao Flamengo, precisa só realmente resolver os problemas burocráticos de inscrição na CBF, de inscrição na FERJ, e aí sim, o Everton Ribeiro vai estar pronto para jogar no Flamengo. Se vai jogar como titular, se vai jogar ao lado do Diego, se vai jogar no lugar do Everton, isso é um problema para o técnico Zé Ricardo resolver. Contrato de 4 anos, 100% do Flamengo. Hoje o Everton Ribeiro é um jogador apenas do Flamengo, e o Flamengo, logo depois desse contrato de 4 anos, ou até antes, se quiser negociar o atleta, ele vai ter essa possibilidade de negociar, porque o Everton Ribeiro é do Flamengo. Fez 28 anos recentemente, ainda se completar o contrato todo com o Flamengo, vai sair daqui com 32 anos e quem sabe sendo ídolo da nação rubro-negro, o Everton Ribeiro, que nunca escondeu o desejo de jogar pelo clube de regatas do Flamengo. Vai ter do lado dele o Diego. Agora falando um pouquinho mais sobre o time do Flamengo, que empatou com o Botafogo, é o último dos cariocas no Campeonato Brasileiro, apesar de ainda não ter perdido, enfrenta o Sport quarta-feira na Ilha do Retiro e precisa vencer. O Juan deve sair, saiu da vaga do Rafael Vaz, para poupar o Juan, inclusive, e a única mudança que pode ocorrer do time, além do Juan, né, da saída do Juan e a entrada do Rafael Vaz, deve ser a entrada do Diego no lugar do Cuejá. Essa deve ser a única mudança que o técnico Zé Ricardo, que hoje fechou o treino lá no Ninho do Urubu, para não dar qualquer tipo de dica. Vamos ouvir, portanto, o Diego. Ele deve entrar como jogador do Flamengo, deve entrar entre os titulares, mas possivelmente não joga os 90 minutos. Vamos ouvir o camisa 35 do Flamengo, Diego.
Bom, eu acredito que os 90 minutos vai ser difícil realmente, né? Como você disse, são 7 semanas sem jogar. E por mais que você treine separado, né, nada substitui os jogos. E isso é claro que eu vou precisar de alguns jogos para retornar minha forma física ideal, mas a forma física que eu me encontro hoje é o suficiente para participar. Não sei com exatidão quantos minutos, né, nós vamos aí sentindo no decorrer dos treinamentos e tudo, mas eu acho que a melhor forma em breve chegará e o importante é estar aí à disposição.
Situação do Conca, não joga contra o Sport. Ele fez um jogo treino ontem contra o Mesquita, ao lado do Diego, inclusive, o Flamengo ganhou por 3-1, Conca não fez gol. A informação que eu tenho aqui do Flamengo, não do Flamengo, mas aqui no Flamengo, pelos bastidores, é de que ele ainda não está 100%, ainda está com dificuldades de movimentação, ainda não está entrosado, não está legal ainda o Conca, mas na semana passada ele esperava ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, não foi, fez birrinha, não treinou no sábado, foi repreendido pela diretoria do Flamengo, pediu desculpas, se arrependeu, treinou normalmente e deve ser relacionado para o jogo contra o Avaí apenas no fim de semana. A partida contra o Sport, o Conca realmente deve ficar de fora, portanto, o Cuca aí deve ser relacionado só para ser reserva contra o Avaí lá na Ressacada. Daqui a pouquinho a gente volta, quem sabe, com o Everton Ribeiro ao vivo, se a entrevista coletiva não atrasar. Acho muito difícil, viu, Fernando, porque geralmente atrasa, mas se ele falar por aqui até o fim... É essa parada aí, mano.
Everton Ribeiro!
Everton Ribeiro, aparece aí. A galera do Megão quer te ouvir um pouco mais e a gente vai botar aqui no Bate-Bola Nacional se ele chegar até o meio da tarde. Se não chegar até o meio da tarde, todo mundo fica ligado, porque o Everton Ribeiro certamente vai falar no Mundo da Bola a partir das 5 horas da tarde. E vou trazer mais, hein, torcedor rubro-negro. Fica ligado que vem mais contratação por aí, viu, Rui Fernando?
Legal, valeu, Maurição. Valeu aí a participação do Maurício Costa. Qual é, rapá? Qual é, mano?
Não, rapaz.
Tá legal. É isso aí, valeu Maurício Costa e toda a galera ligada aqui no Bate-Bola com a chegada do Everton Ribeiro, reforço do Mengão, já quem sabe ainda no Bate-Bola, a palavra na coletiva do Everton Ribeiro lá na Gávea, onde está o Maurício Costa, 12:42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Bom de todas as ondas. André Luiz Mendes. E aí, Andrezão, com a chegada do Everton Ribeiro, qual é o melhor 10? Apesar dele não ser 10, né? Mas ele também pode jogar ali, mas não é o especialista. Qual é o melhor 10 do Flamengo hoje, hein, ô André? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Antes me esclareça uma coisa, Rui.
Ah.
Pra eu poder saber se eu vou responder gritando ou só falando. Você me perguntou qual é ou qual é?
Qual é, rapaziada?
O melhor 10 do Flamengo hoje é o que nós temos, que é o Diego.
É
o melhor 10 que a gente tem. Por quê? Vou te explicar por quê. A gente não viu o Everton Ribeiro. Eu me preocupo muito com o Everton Ribeiro, Rui. Estou muito preocupado. E acho que a torcida do Flamengo deveria estar preocupada também por um seguinte motivo.
Por quê?
Eu sei que, pô, tá todo mundo em festa e tal, mas nós aqui, eu, você, a gente não pode entrar na festa. A gente tem que ter o pé no chão, né? Até para dar subsídio ao ouvinte, para que ele decida as coisas que a gente fala, porque cada um tem uma opinião. Mas olha só. Primeiro, você olha as redes sociais, goleiro e zaga. É a reclamação geral do Flamengo. Lógico que a negociação com o Everton Ribeiro, ela já é antiga. Né? E a gente não sabia que a defesa do Flamengo ia ser um desastre, que o Rafael Vaz ia pensar com um joelho, que o Hever ia fazer um esforço como ele fez domingo, mas ele lutou muito, Rui, para entregar 4 gols pro Botafogo e não conseguiu. Né? Ele tentou demais, mas não deu jeito. Ele vai ter que fazer um curso intensivo, porque não conseguiu. O Everton Ribeiro, se você pegar bem, ele é jogador de bola no pé. Ele não tem o espírito que o torcedor do Flamengo gosta. Garra, dividir, popé em dividida, ser um jogador que briga, que luta, a característica dele não é essa. Então, para que não vire um Thiago Neves 2 à missão no Flamengo e tá repetindo isso no Cruzeiro, e o Everton Ribeiro também jogou no Cruzeiro, por curiosidade, né? Tem que ter um certo cuidado e afastar um pouco a camisa 10 dele. Deixa no Diego, que está muito bem colocado. Marca aí, Rui, o dia que eu estou avisando sobre esse negócio do Everton Ribeiro. Muita festa, muita coisa, mas a canela é de vidro, gosta de um chinelo e não gosta muito de pôr o pé em dividido. Agora, com ela no pé, ele é bom. Isso aí, tá, não resta dúvida.
Bom, o Everton Ribeiro tem 28 anos, como já disse aí o Maurício, nasceu dia 10 de abril de 89 em Arujá, São Paulo, tem 1,74 de altura e é canhoto. E ele começou como lateral esquerdo na Portuguesa, nas categorias de base, depois foi para as categorias de base do Corinthians e foi profissionalizado em 2007 no Coringão. Já jogou lá no Corinthians, 18 jogos, sequer fez um golzinho. Depois passou pelo São Caetano, Curitiba, Cruzeiro, Auali, agora no Mengão. Além das seleções sub-18 do Brasil, sub-20 e a seleção brasileira. 12:45.
Momento estádio.
Tá chegando o professor.
Wagner Gomes.
No Rio, Botafogo vence a segunda etapa do estadual de remo. Em Wagner.
Foi realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que é a raia aqui do Rio de Janeiro.
o clube alvinegro fez 172 pontos, 45 a mais que o segundo colocado, o Flamengo, com 127, em terceiro, o Vasco, com 112 pontos. A terceira etapa está marcada para dia 2 de julho e terá a participação de alguns atletas chilenos também. No geral, até agora, porque são várias etapas do campeonato, o Botafogo acumula 297 pontos. Em segundo vem o Vasco com 251, terceiro Flamengo com 233 pontos. É bom a gente lembrar também que lá no Rio Grande do Sul, a segunda etapa do Remo não aconteceu por conta do Rio Guaíba estar muito cheio, trazendo muita sujeira, então foi adiado.
Então não teve lá, no Rio Grande do Sul não teve?
Não teve, lá em o Porto circuito Alegre. De velocidade está adiado, mas ainda não marcaram, daqui a pouco sai o resultado. É. No dia 17... No 18, nós vamos ter a segunda etapa da Copa do Mundo, que vai ser em Poznan, na Polônia. Temos também de 16 a 18 o circuito de jovens talentos.
Tudo em junho.
Tudo em junho. Temos 18 também, Copa Curitiba de Remo, a segunda etapa.
Lá em Curitiba, a raia, depois a gente tem que apurar onde era. É. Em Curitiba, qual é o rio lá de Curitiba? A Lagoa, hein, o Carlos Borges? Não está lembrando, né?
Campeonato Catarinense de Remo, Júnior, também no dia 24, em Floripa. Então, tá aí, a gente atualizando para o Remo.
Tá certo, beleza pura. Tá tudo do Remo aí, Brasil inteiro, destacado aqui pelo nosso Wagner Gomes. Confirmada a data para as eleições na Confederação Brasileira de Remo, Wagner?
Tá marcado, de Remo não,
de natação. De força aquática. Ah, me derrubaram aqui, botaram o Remo. Foi eu mesmo Remo. Que me derrubei?
Pode ter sido. Confederação Brasileira
de Esportes. Ah, tá na água, tá tudo tranquilo.
Tá na água, tá tudo certo. Só é tirar o remo e bota abraçado.
Tira o remo e o caiaque.
O caiaque, tá tudo certo. A data vai ser sexta-feira, dia 9 de junho, no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, aqui no centro do Rio de Janeiro. O colégio eleitoral, a princípio, são 97 votantes. 69 são clubes, 27 federações e um representante de atletas. Mas a Federação de Santa Catarina... colocou uma ação e o desembargador ainda não deliberou. O desembargador Fernando Cerqueira Chagas, pode acontecer a qualquer momento. A ação pede que apenas as federações tenham direito a voto na eleição, eliminando todos os 69 clubes do colégio eleitoral. Só que vale lembrar que, quando foi feito isso, foi baseado seguindo a Lei Pelé. E devido à diretoria anterior ter apresentado só 3 estatutos diferentes na época na Assembleia. E ainda tem o seguinte, o ex-nadador Ciro Delgado lidera uma chapa também e quer que... Eles também entraram com a ação, querendo que todos os atletas votassem. Mas essa aí vai ser perdida, vai ser um só mesmo representante de atleta.
Confusão, hein?
É. Isso mostra o redemoinho na piscina, rapaz.
É verdade. Aqui, o Wagner, aqui eu acabei de ver. Parque Náutico Iguaçu. É a raia de remo lá em Curitiba. Exatamente, Parque Náutico Iguaçu, viu? Já está tudo resolvido em relação
tudo onde moralizado, lá em, tudo certo.
Lá no Paraná, em Curitiba. Valeu, daqui a pouquinho você fala de quem, hein, Wagner?
A bola vai subir no vôleibol e daqui a pouco, hein, Rui? Vôleibol feminino lá em Montreux. Brasil tentando brigar por mais um campeonato. E temos também aí Soares e Murray ficaram eliminados nas duplas de Roland Garros.
Isso aí, você ligado, meio-dia e 49. Pois é, logo mais às 7:30 da noite, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, é a 5ª rodada. E você vai curtir a emoção com o The Voice. Ele sabe o que diz. O Maneiro.
Rafael Monteiro.
E o Jorge Vamburgo no plantão da informação. Quem chega com os destaques do Fluminense é o que manda legal.
Ferreira.
Fala aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui Fernando, ouvinte Bate-Bola Nacional. Rui Fernando, legal que a câmera ainda não tá ligada, o streaming tá ligado, porque ia ver um susto, monte de papel, rapaz, voando aqui, uma confusão danada. Susto, mas, Rui Fernando, você tá mais ou menos que nem o Abel Braga tentando montar o time do Fluminense, sabia?
É?
Vamos contar os desfalques. Então. Orejuela tá na seleção do Equador.
Certo.
Esse já não joga.
Certo.
Douglas, dores articulares, não joga.
Não.
Essa dupla se junta ao Wellington Silva, que tem pubalgia, o Renato Chaves, que passou por uma cirurgia no tornozelo, o Gum, que ainda tá no Fluminense, o pessoal se esquece, o Gum tá no Fluminense ainda.
Nova cirurgia.
Cirurgia no pé direito, Pierre, cirurgia no tornozelo esquerdo, e o Sornossa,
cirurgia
no tornozelo esquerdo. Além disso, o Douglas, além de estar fora por contusão, tá também, se estivesse 100% fisicamente, não jogaria, porque... aliás, jogaria sim. O Douglas está pendurado. Quem também está pendurado é o Nogueira, mas não deve ser o titular. A tendência, Rui Fernando, é que o Abel Braga ele mantenha o time do Fluminense com as novidades da última rodada: Júlio César, Reginaldo e o Renato no meio-campo, que surpreendeu muita gente nessa escalação.
Exatamente. Tendência... O meio-campo do Fluminense seria um meio-campo completamente diferente do que vem jogando. Aí seria
Vou te dar o time todo aqui.
Então me dá isso aí.
Júlio César no gol, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo. Tem tudo bem. Meio campo, terrível. Luiz Fernando, ocupando a vaga do Orejuela, Renato e o Wendel.
Esse aí não
vai. Aí nós à frente, Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado.
Melhora um pouquinho.
A gente vai ouvir o Henrique Dourado, que ele dá a receita pro Fluminense se manter na parte de cima da tabela e fala o que espera desse jogo contra o Furacão logo mais.
Não, acho que é importante é somar pontos, né? E agora temos um jogo em casa contra um adversário forte também. E queremos os três pontos, né? Sabemos que quando a gente joga sobre os nossos domínios, os três pontos no Campeonato Brasileiro é fundamental. E vamos estudar, temos hoje, né? E amanhã para estudarmos o Atlético, para que a gente possa conseguir e somar pontos, como você falou, né?
Tá aí o Henrique Dourado querendo somar pontos. No próximo bloco, Rui Fernando, eu vou falar da boa fase do Ceifador.
Pois é, o Ceifador, o artilheiro do campeonato. Agora com esse time aí, com esse meio campo aí, o que, que você acha? Luiz Fernando, conhece? Pois é, Luiz Fernando, Renato, conhece? Pois é. E o Wendel, esse até você conhece, né, André?
Conheço, claro. Agora, há controvérsias, né, Rui?
É verdade. É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 53. Agora é o destaque do Atlético Paranaense e as informações com o de peso. E aí, Brunão, como é que tá o Furacão?
Olha só, Rui Fernando, busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro em 4 jogos, apenas 1 ponto conquistado. Em relação ao time que entra hoje para enfrentar o Fluminense, goleiro Everton, servindo a seleção brasileira, está fora. O Santos assume o gol do Furacão. Outra dúvida é o atacante Grafite. Esse sofreu uma lesão, saiu no último jogo do Atlético Paranaense. É dúvida, o Eduardo da Silva e o Ederson estão de sobreaviso. Portanto, provável Atlético Paranaense, Santos, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto e Lúcio Gonzalez, Nicão, Pablo e Grafite, ou o Eduardo da Silva ou o Ederson, do técnico Eduardo Batista. Nós vamos ouvir agora e ressalto o número de jogos do Furacão na temporada e as mudanças que ele vai ter que realizar na equipe.
Os jogos, né, bastante apertados. Acho que essa sequência do Atlético agora, acho que é inédita, né? Você em 9 dias aí jogar 4 vezes é complicado. Então, os treinamentos de campo, eles ficam um pouco comprometidos, né? Mas nós passamos muito tempo em vídeo, conversando, né? Agora, antes do nosso treinamento, nós temos aí algumas imagens nós selecionamos e tentar fazer as correções, tentar incentivar as coisas que deram certo em vídeo, tentar trazer para campo para fazer o mínimo possível, que nós temos ainda estamos em processo de recuperação, para que as coisas aconteçam. No caso das trocas, tranquilo, né? O Santos é um goleiro já experiente, quando foi solicitado no Brasileiro ano passado, respondeu em alto nível. Então, feliz pelo Everton na seleção, né? E total segurança e tranquilidade quanto ao Santos. E o Grafite ainda aguardar, né? Não houve lesão, né? Não teve uma lesão nada grave. Tem uma pequena chance, a gente vai aguardar até a última aí para poder escalá-lo ou não.
É o fato, Rui Fernando, que o Grafite dificilmente vai encarar o Fluminense hoje à noite no Maracanã. 8 da noite, o Furacão tenta a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, Rui Fernando.
Com transmissão da Nacional a partir das 7:30 na internet, meio-dia e 55. Vamos lá, hein? O Botafogo treinou pela manhã no estádio Nilton Santos. Quem acompanhou tudo é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala do Fogão aí. Salve, Rodrigo.
Salve, salve, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O treino do Botafogo começou de uma maneira estranha, uma roda de conversa entre todos os jogadores da comissão técnica e com a presença do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Depois dessa conversa, houve uma nova roda, mas aí somente com os jogadores conversaram entre si, mas o assunto não foi dito pela imprensa. Quem falou ontem à imprensa foi o Joel Carli, que falou sobre o próximo adversário do Botafogo, que é o Santos.
Agora sim, já pensando em Santos, campo bom para jogar, um time que ataca muito bem, mas que a la hora de defender dá espaços para poder jogar e sim, aqui acaba um jogo e já tem que pensar em outro, descansar, trabalhar, fazer tudo junto, o calendário está muito apertado para a gente.
É isso aí, calendário apertado para o Botafogo. O Botafogo disputa 3 competições ao mesmo tempo, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o Carli também falou sobre esse desgaste físico do grupo do Botafogo.
E verdade, está sentindo muito, não? Também por causa de que o jogo em Recife, campo muito ruim, muito pesado, com muita água. Agora, com Flamengo também, campo pesado, ruim, horário que não é bom para jogar. Então isso prejudica um pouco a la hora de trabalhar.
Está aí o argentino falando sobre esse desgaste físico do grupo. Lembrando que o Ayrton operou a fíbula, vai ficar 3 meses longe dos gramados. Mas a boa notícia é que a lesão do Vitor Luiz, também ocorrida no jogo contra o Flamengo, não foi tão grave, foi apenas uma entorse. Vitor Luiz deve ficar fora desse jogo contra o Santos, mas de repente já é dúvida quanto Curitiba de repente já pode reaparecer no time. E o Montijo também acho que viaja para São Paulo, Rui. Deve pegar um banco, já que há 15 jogos que o Montijo não veste a camisa botafoguense.
Pois é, o que, que você vai falar do Fogão daqui a pouquinho a partir de uma?
Vamos falar do Gilson, lateral de 31 anos, que chegou ao Botafogo esse ano e vai ter a chance de ser titular pela primeira vez com a lesão do Vitor Luiz, que não joga contra o Santos.
Tá certo então. André Luiz Mendes. E aí, André? O presidente falou sério e o Jair Ventura tá tendo de volta aí os jogadores que estavam no departamento médico. O Montijo, por exemplo, à disposição no banco.
É, bom para ele, que vai ter que voltar a pensar como é que vai fazer já para equalizar um time com o Montijo e o Camilo juntos, que eu acho que foi a grande dificuldade que ele encontrou. Em termos geográficos, no gramado, para poder colocar os caras. Agora, perdeu 2 jogadores de muita importância, Rui. O Vitor é um bom lateral, ele vinha se adaptando bem no Botafogo, deu uma caída, mas vinha se adaptando bem. E no meio-campo, perdeu o Ayrton, que junto com o Bruno Silva, para mim, eram os leões de chácara ali da entrada da defesa do Botafogo. Perdeu, ele ganhou e perdeu ao mesmo tempo. Uma pena, porque o Botafogo completo dá trabalho.
É isso aí, valeu André Luiz Mendes. Aqui no Bate Bola, você ligado um minutinho só e a gente volta já.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Olha aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. A partir de agora, você chegando com a gente. Boa tarde pra galera que chega agora. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2017. É 6/6/17. Lembrando que logo mais você vai curtir a emoção. Tem Fluminense e Atlético para Paranaense a partir das 7h30 pela internet e na rede nacional de rádios, da narração do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. Com o repórter Maneiro,
Rafael Monteiro
e o Jorge Vamburg no plantão da informação. Hoje, terça-feira, o Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes. Na mesa de efeitos está ali o Vinícius Sampaio com o apoio do Índio Xavier, com toda a galera ligada, com televisão 9 e tudo, nosso Índio. As reportagens do Rodrigo Ricardo, do Maurício Costa, do Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e Rui Fernando. A participação do Bruno Mendes, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Previd, o Magrão. 1 e 1. É, e o Wagner Gomes, não pode esquecer do Wagner Gomes, que também tá nas reportagens aqui no Bate-Bola. Bom, o Vasco vai jogar com o Corinthians na quarta-feira, o jogo, inclusive, que a Nacional amanhã estará transmitindo às 9h45 da noite em São Januário. São Januário que vai receber um bom público, viu? Vai encher de novo, porque até agora 7 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mas a festa não fica só para a torcida vascaína no jogo de amanhã, não, com a presença esperada em massa em São Januário. Principalmente com relação aos últimos acontecimentos no campo, né? O presidente do Vasco, o Eurico Miranda, anda muito chateado, cara. Ele não gostou das marcações dos 5 pênaltis até aqui contra o Vasco e nenhum a favor. Ele até falou 5 contra e nenhum a favor? Pois é. É o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Eurico, você vai representar contra lá na CBF contra essas marcações de pênaltis?
Por enquanto, nós só estamos atentos. Eu tenho enviado sem ser reclamação formal. Se as coisas continuarem desse jeito, é evidente que aí nós temos que partir para a reclamação formal. Eu não estou fazendo nenhuma reclamação formal. Eu tenho procurado demonstrar, junto a quem de direito na CBF, que é a Comissão de Arbitragem, e aos que a dirigem, os fatos que estão acontecendo. Só. Por enquanto é isso.
É, por enquanto é isso. Portanto, só de olho, tá ligado o presidente do Vasco. Nada de representação por enquanto. Agora, e reforços, hein? Diz que tinha um jogador do Nacional de Medellín que seria contratado. Enfim, o Vasco ainda pode contratar alguém. Fala, Eurico.
Essa é cavadinha. Mas que... É aquelas cavadas normais que acontecem. Mas que não está fechado, não está fechado. Até a janela, nós temos os jogadores que só podem participar. Tem um que está aí que só pode participar depois da abertura da janela, que é o Bruno Paulista. Mas até a abertura da janela, não vou dizer a vocês que está fechado, mas dentro da... Há possibilidade. Especificamente em relação a esse jogador que você falou, é cavada.
Tá certo, aí o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Bom, a boa notícia para a torcida vascaína é que Luiz Fabiano, o fabuloso, está confirmado escalado amanhã diante do Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. E o detalhe importante, o Luiz Fabiano fez mais gols na carreira justamente contra o Vasco, 12, né? Contra o Vasco da Gama, o time que ele fez mais gols até hoje e que ele está, agora não vai fazer mais, pelo menos por enquanto não faz contra o Vasco. Mas contra o Corinthians pode fazer. E o Corinthians é o segundo time que ele mais fez gols na carreira, 11 gols. Pode ser até que supere amanhã ou chegue, iguale o número de gols marcados contra o Vasco da Gama. 12 por enquanto, 11 contra o Corinthians. André Luiz Mendes, o presidente aí, o Eurico Miranda, por enquanto só está de olho, não vai representar não contra a arbitragem lá na CBF, André.
Mas vai representar contra o quê?
Contra os pênaltis que existiram.
Então o Eurico está ficando cego. E não está vendo o que está acontecendo.
E diz que está de olho, né?
É, tá certo. O Steve Wonder toca piano também, Rui.
Tá certo. É você ligado aqui no Bate-Bola, 1h05. É, vamos a Gavin. Será que o Everton Ribeiro falou, tá falando? Ele já falou aqui no Bate-Bola, saudou aí a torcida rubro-negra, mas a coletiva, será que já começou lá na Gávea, Salão Nobre? Lá está Maurício Costa. Fala aí, Maurição.
Olha aí, Fernando, eu também estou vendo piscina do Flamengo aqui, as duas piscinas do Flamengo. Aliás, a Olímpica está uma maravilha, azulzinha, mesmo com esse tempo nublado, dá vontade de cair. Mas nada do Everton Ribeiro até agora. Nesse momento, acaba de ser aberto o auditório Rogério Steinberger para que a imprensa entre. Ou seja, a gente está entrando no auditório por volta de agora 1:06, a possibilidade da entrevista coletiva começar lá para 1:30, 1:40, 1:45, porque nem todo mundo entrou, tem muitos jornalistas, então ainda vai demorar, o pessoal tem que testar som, tem que posicionar a câmera, tem que chegar o Everton Ribeiro, então realmente ainda vai demorar no mínimo aí uns 30 minutos para que o Everton Ribeiro venha e fale à nação rubro-negra e também para os jornalistas, para todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. O Everton Ribeiro, como a gente disse no primeiro bloco, chega por 4 horas, o Flamengo gasta 6 milhões de euros, ou seja, 22 milhões de reais na conversão atual. O jogador é totalmente do Flamengo, mas o Flamengo não deve parar por aí, não, viu, Rui Fernando? Aliás, quem apareceu hoje por aqui foi o César Martins, zagueiro, declaradamente flamenguista, ex-Flamengo, está no Benfica, falou que apareceu aqui para ver a apresentação do Everton Ribeiro, porque está de férias no Benfica, de fato, lá na Europa, depois da final da Champions League da Liga Europa, os jogadores estão de férias, já que estamos encaminhando para o verão lá no Hemisfério Norte. Ele apareceu aqui e disse que veio ver como flamenguista essa apresentação do Everton Ribeiro. Mas não é esse zagueiro que deve voltar para o Flamengo, não. O Flamengo está de olho no Rodolfo do Beşiktaş, zagueiro que deve custar para os cofres do Flamengo 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 4 milhões e 300 mil reais. Zagueiro de 30 anos, passou pelo São Paulo, foi o clube que ele mais se destacou, Fluminense, Grêmio também. Ele, nesse ano, fez apenas 5 partidas e não vem atuando, pelo menos por enquanto, a possibilidade de o Flamengo ter um zagueiro titular para o lugar do Rafael Vaz, ou então do Juan, já que eles estão se alternando como titulares do Flamengo. Outra possibilidade, essa muito mais difícil, o Transfer Market, que é um site até respeitado de transferências internacionais, chegou a dar a possibilidade de o Flamengo abrir negociação com o Pepe do Real Madrid, mas é realmente muito difícil disso acontecer. A torcida fica eufórica, né, afoita com isso. É uma notícia de um site respeitável, que o Flamengo poderia abrir negociação com o Pepe. Lógico que daqui a pouquinho, na entrevista coletiva com o Everton Ribeiro, presidente Eduardo Bandeira de Melo, e o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, vão responder sobre esse assunto, mas o mais provável é que o Pepe se transfira para o PSG, time do Thiago Silva. E o outro jogador que pode chegar aqui no Flamengo é o Giovânio, ex-Santos, ele que está no Tianjin Guangjiang da China, deve chegar por um empréstimo de 18 meses. Só que tem um probleminha. Existe uma cláusula de contrato exclusivo que o Giovani, para voltar ao Brasil depois do Tianjin Guangjiang, ele voltaria exclusivamente para o Santos. Só que o Santos, se quiser liberar a vinda do jogador para o Flamengo, ele vem tranquilamente, e é o que deve acontecer. O Flamengo não vê tanto empecilho assim do Santos para liberar o Giovani, jogador também de ataque, jogador de frente, revelado pelo Santos e que está na China. Portanto, além do Everton Ribeiro, o Flamengo tenta trazer o Rodolfo, praticamente acertado, deve confirmar isso daqui a pouquinho aqui na entrevista coletiva, e também o Giovani, essa situação ainda não confirmada, mas deve vir por empréstimo em 18 meses. Valeu, Luiz Fernando.
Valeu sim, Maurício Costa lá no Flamengo, daqui a pouquinho a apresentação do Everton Ribeiro na coletiva para a imprensa. Ô André, daqui a pouquinho vem aí o Rodolfo, mais 4 milhões desembolsados. Desembolsou 22 agora com o Everton, 4 com o Rodolfo e o Giovânio também aí pode pintar por empréstimo. Esse Rodolfo vai chegar e ser titular ou vai ser contratado? E só jogou, parece que 4 jogos lá no Beşiktaş.
Olha, eu achava, Rui, que a zaga do Flamengo seria Rodolfo e Donati pelo andar da carruagem, mas o Donati está indo para o Tijuana do México, está indo embora. Então vai ser o seguinte, Rodolfo e alguém.
Rodolfo e
até alguém. Aquela dupla Rodolfo e ET, só que o ET já partiu dessa para melhor, só sobrou o Rodolfo.
É.
Então vai ser o Rodolfo e alguém.
E o Hever? Não?
É o que tem, né, Rui?
É o que se pode arrumar.
É o que se pode arrumar, né?
É isso aí.
Prefiro o Nogueira.
Aí não, aí você é um brincalhão. Vamos trocar. 1:10.
Momento estádio.
O Wagner Gomes, Suárez e Murray são eliminados em Roland Garros.
Foi uma pena, né? A dupla mista. Ele joga, o Murray é britânico e o brasileiro Bruno Suárez fazem uma dupla forte, mas o Murray não estava num bom dia e com isso não conseguiram passar da dupla mexicana Santiago González, que faz dupla com o americano Donald Young. Então perderam e estava equilibrado um determinado set, mas eles não conseguiram suportar. Realmente, quando um dos dois da dupla não está inspirado, Rui, a coisa complica. E Roland Garros é uma competição de nível bastante elevado, a gente sabe disso.
Verdade. E a seleção feminina de vôlei busca mais um título em Montreux?
É, o time está cheio de novatas, mas também mantém uma boa turma aí antiga, né? O Brasil ganhou a aprovação do técnico Zé Roberto nos primeiros testes, foram amistosos contra a República Dominicana, isso aí na semana passada. E hoje, daqui a pouco, às 13 horas e 45 minutos, horário de Brasília, a equipe inicia mais um teste, o torneio de Montreux na Suíça, que é a primeira competição do ano. A estreia é contra a Polônia. Mais do que a busca pelo sétimo título da competição, o objetivo é dar rodagem internacional a essas novas atletas do Brasil. O Brasil ainda vai contar com as campeãs olímpicas Tandara, Natália e a Denise, e as outras 11 jogadoras não têm experiência olímpica. Roberta, Nayane, Ednara, Fernanda, Drusila, Rosa Maria, Amanda, Carol, Mara e as líberos Suelen e Gabi estão aí como novas, mas são atletas com potencial muito grande. E a gente espera que o Brasil consiga até 2020 ter uma equipe tremendamente competitiva.
Legal, um abraço então, amanhã tem mais, né, Wagner? Wagner Gomes, Esportes Olímpicos e Paralímpicos aqui no Bate-Bola. Lembrando que logo mais tem show de bola nacional, 7h30 da noite na internet, a bola rola às 8 no Maraca. Tem Fluminense Atlético Paranaense com Borges, o Valdir, o Rafa e o Vamburg. 1:12. É, o Vitória que apresentou o novo técnico, Bruno Mendes. E as últimas informações do futebol nordestino. Emenda o Sport também, viu, Brunão?
Beleza, vamos lá com o Vitória da Bahia. Primeiro, Leão da Barra, que ainda não sentiu o gostinho da vitória nesse campeonato brasileiro. Em 4 rodadas, apenas 1 ponto. E zona de rebaixamento. O Petkovic desistiu de acumular as funções de técnico e a gerência de futebol. Por isso, Alexandre Galo foi contratado para tirar o campeão baiano da situação complicada dentro do Campeonato Brasileiro, logo no início de competição. Alexandre Galo fala em não decepcionar nesse novo trabalho, agora à frente do Vitória da Bahia.
Eu estou vindo aqui com uma vontade gigantesca de trabalhar. Muito grande. Eu tenho que passar aqui, eu tenho que fazer o meu melhor. Senão não fiz por merecer esse convite feito pelo Pet. Eu tenho que vir aqui, eu tenho o melhor Alexandre Galo de todos os tempos. Eu tenho que ser muito melhor do que eu fui o ano passado, e no ano que vem eu vou ter que ser muito melhor que esse.
Então, o Alexandre Galo, nesta quinta-feira, será a estreia e vai ser parada complicada diante do São Paulo, às 7h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Já falando do Sport Recife, se prepara para encarar amanhã o Flamengo, 21:45 na Ilha do Retiro. O Sport que patina também nesse Campeonato Brasileiro. Já mudou de técnico, Ney Franco se despediu e o Luxemburgo estreou. Até agora não conseguiu vencer no comando técnico do Sport. Empate com o Botafogo pela Copa do Brasil e derrota para o Avaí no Campeonato Brasileiro. O Sport terá um desfalque certo. Diego Souza servindo a seleção brasileira está fora. O Everton Felipe deve ser o substituto. Por outro lado, quem tem retorno certo é Samuel Xavier, que fala nesse Bate-Bola Nacional sobre a volta dele ao time do Sport e o número excessivo de gols que a equipe vem levando na temporada. E além disso, se o técnico Vanderlei Luxemburgo já tentou consertar esse problema no sistema defensivo do Leão da Ilha.
É, sobre essa questão, incomoda um pouco, né? A gente tomar tantos gols assim. Eu creio que ele vai acertar, isso sim, né? Por ver os números, né? Que tem acontecido muitos gols, né, contra o nosso time, né, eu creio que ele vai acertar isso. E na questão da minha volta, estou feliz, né, de estar de volta, né, ruim ficar esse tempo aí fora, né, somente tratando, né, os dois períodos, né, é um período complicado na vida do atleta, mas estou feliz, né, graças a Deus estou de volta aí e quero ajudar minha equipe.
Amanhã, então, tem duelo de rubro-negros na Ilha do Retiro, Rui Fernando.
Tá certo, valeu então, Bruno Mendes, trazendo aí as informações do Vitória e também do Sport, o futebol nordestino. Vamos voltar à Gávea. Everton Ribeiro, o reforço do Mengão, começa a falar neste momento. Vamos ver se é isso mesmo. Alô, Maurício Costa.
Boa tarde, Rui Fernando, mais uma vez. Boa. A gente comenta a apresentação do Everton Ribeiro. A gente achou até que ele ia, nesse momento, começar a falar aqui, mas está sendo antes do Everton Ribeiro. Falou já o presidente Eduardo Bandeira de Mello e falou também o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano. E nesse momento, o Everton Ribeiro recebendo a camisa do Flamengo, a camisa 7. A camisa 7, camisa rubro-negra do Flamengo. A gente estava com a impressão de que, assim que o Rodrigo Caetano terminasse de falar, ele ia passar as palavras para o Everton Ribeiro. Mas antes dele falar, o Everton Ribeiro veste a camisa, já tirou foto com a camisa 7, veste nesse momento. O manto sagrado do Flamengo, a camisa rubro-negra, é sócio do Mengão também. E é lógico, vai deixar um dos escudos mais famosos do mundo, o escudo do Clube de Regatas do Flamengo, aqui no Salão Nobre do Clube de Regatas do Flamengo. A gente fica na expectativa, Rui Fernando, de assim que ele terminar de fazer essa apresentação, essas fotos, ele sente ali na cadeira central do Flamengo e comece a entrevista coletiva, comece inclusive a falar já oficialmente como jogador do Flamengo. Isso deve acontecer nesse momento, as primeiras palavras do Everton Ribeiro. Vamos ouvir, portanto, as primeiras palavras do Everton.
Everton, é uma alegria enorme para a nação estar te vendo aqui hoje. E eu queria saber qual é a sensação de abocar estar vestindo o manto sagrado e saudações rubro-negras e rumo ao título.
Primeiramente, boa tarde a todos. Respondendo essa pergunta, muito fácil. Estou muito feliz de estar podendo realizar um sonho, que é jogar nesse enorme clube, que é o Flamengo. É uma honra estar podendo vestir esse manto. E agora, o que eu mais quero é poder conhecer, estar junto com o grupo, poder dosar o mais rápido possível, estar jogando junto dessa torcida, que é sensacional.
É bom lembrar que a primeira pergunta foi feita por um sócio torcedor numa ação profissional do Flamengo, e por isso, inclusive, das palmas na pergunta do sócio torcedor, ele falando, inclusive, do Mandou Brunello. Eu estou sem retorno, viu, Fernando? Quando você julgar necessário, se quiser cortar, é só cortar aqui. Vamos ouvir mais uma pergunta para o Everton Ribeiro.
Era um sonho jogar pelo Flamengo, quero saber até quando existe esse sonho. Desde quando existe esse sonho? E qual é o prazer, o tamanho do prazer estar realizando? E o que você está sentindo nesses poucos minutos como jogador no primeiro?
Como sonho não dá data. Eu acho que todo jogador que torna profissional, mesmo que estão na base, né, sabe da história do Flamengo, como tem uma torcida apaixonada, uma nação. Então, quando se dá essa oportunidade, está podendo ter esse prazer de jogar aqui, eu não pensei duas vezes, foi imediato, falei, tomar, faça tudo para que dê certo, e graças ao Rodrigo, presidente, ao meu empresário também, foi difícil, mas hoje está sendo a realidade, estou muito feliz, e chego com uma enorme vontade de ser campeão, poder estar passando alegria por sempre jogar bola, todos, de devolver esse carinho especial que estão tendo comigo, com a minha família. Está sendo muito legal, muito bacana. Foi um momento de ansiedade poder estar vestindo o manto, estar podendo anunciar minha chegada, e hoje está sendo a realidade. Estou muito feliz.
Aqui no Mello,
tá legal. Tá aí então, o Maurício Costa tá lá fazendo um excelente trabalho, trazendo a palavra do Everton Ribeiro na coletiva, nesse momento que acontece na Gávea, a apresentação do novo reforço do Flamengo. O cara tá empolgadaço, hein, André Luiz Mendes?
Todo começo é assim, né, Rui? Todo começo é desse jeito, depois vem os problemas. O pessoal deve falar, sabe o quê, Rui? Eu fico mandando, pô, esse cara é mal-humorado, pelo amor de Deus. Deve ser de mal com a vida, não sou, cara. Eu sou um cara brincalhão pra caramba.
Mas eu também não sou mal-humorado, não, mas às vezes parece que a gente é, né? Mal-humorado.
Porque eu digo o que eu penso, cara. Eu digo o que eu tô sentindo.
Nós nos parecemos nesse aspecto.
Assim, eu tento ser o máximo verdadeiro possível e passar pro ouvinte, cara, a verdade dos fatos, sem iludi-los. Isso aí que a gente tá vendo é todo começo é assim, no casamento, depois vem os problemas, uns se separam, outros não. Futebol é a mesma coisa, vem crise, aí dorme bumbum com bumbum, igual conca esses dias, é desse jeito.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. Logo mais, lembrando, a partir de 7h30 na internet tem Fluminense e Atlético Paranaense. A partir das 7h30 na internet, você curte o Show de Bola. Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Jorge Vamburg. Fluminense e Atlético Paranaense, bola rolando às 8 da noite no Maraca. 1h21. O Botafogo treinou pela manhã no estádio Nilton Santos. O Rodrigo Ricardo acompanhou tudo e retorna com outras informações do Fogão. Fala, Rodrigo!
Rui, essa conversa secreta do presidente com a comissão técnica, os jogadores, essa outra conversa entre os jogadores, muita gente apostando que é papo de bicho, papo de grana. Afinal, o Botafogo recentemente passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Talvez tenha uma premiação envolvida aí, mas ninguém divulgou nada pra gente. A gente só está também especulando, Rui Fernando. Em relação ao jogo do Santos contra o Santos, quem também está fora dessa partida é o Gatito Fernandes. Ele foi convocado pela seleção paraguaia para participar de um amistoso contra o Peru, então vai desfalcar. Mas quem vai assumir o gol é o Elton Leite. O Jefferson, que há mais de um ano não joga, ídolo do Botafogo, quase 10 anos de casa aqui no Alvinegro, está treinando muito bem, mas enfim, né? Tem quase um ano que não joga, goleiro é essencial, o ritmo de jogo não vai ser nem relacionado ainda para o banco. Mas no domingo, contra o Curitiba, jogo às 11 horas, aqui no estádio Nilton Santos, aí sim o Jefferson pode reaparecer no banco. Quem vai viajar é o Montijo, esse sim, com grandes chances de começar o jogo no banco e até entrar, jogar uns 10 ou 15 minutos. A gente está aqui ainda aguardando o Gilson, Rui Fernando. Gilson não apareceu, ele foi relacionado para dar a coletiva de imprensa, já que será a primeira vez que ele vai entrar, começar o jogo como titular na lateral esquerda, né? Já que o Vitor Luiz teve uma entorse no joelho e está fora desse jogo contra o Santos e também é dúvida para o jogo de domingo, Rui Fernando.
Tá legal então, valeu. Tá aí o Rodrigo Ricardo com outras informações do Fogão, direto do Engenhão, 1h23. O Internacional é o destaque, aliás, a Série B chegando. Bruno Mendes, fala aí, Bruno.
Pois é, apesar da pressão do torcedor, o Inter vai enfrentar o Figueirense logo mais, 8h30 da noite, no Orlando Scarpelli, com um time misto. A ideia partiu do técnico Guto Ferreira, espera recuperar fisicamente alguns atletas do elenco colorado. William, Marcelo Cirino, Léo Ortiz, Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro e Nico Lopes serão poupados dessa partida frente o Figueirense. O Inter deve ir a campo com Danilo Fernandes, Júnior, Danilo Silva, Vitor Cuesta e Carlinhos, Charles, Fabinho, Robertson, Carlos e William Potker na frente, o Brenner. Vamos ouvir o técnico Guto Ferreira, que fala da pressão dos torcedores por bons resultados do Colorado na Série B do Brasileiro.
Para jogar uma equipe como Internacional, tem que ter, inicialmente, uma condição de assimilação dessa pressão. Agora, só para a gente ver um diferencial, não que não exista pressão. Eu trabalhei lá e sei que existe pressão. Mas a pressão na Chapecoense é muito menor. E ainda mais com o acidente que aconteceu, a cidade abraçou a equipe de tal maneira que está praticamente carregando a equipe no colo. O momento do Inter é de busca de encontrar o seu caminho. Então, nesse momento, aí é a opção de cada um. Se forem para bater, nós vamos suportar e vamos virar a mesa. Se quiserem nos facilitar o trabalho, apoiem.
8h30 da noite, Figueirense Internacional, Orlando Scarpelli em Florianópolis. O Inter que está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 5 pontos ganhos. E Fernando?
Legal, valeu então, Bruno Mendes, 1h25. Brasil! Seleção brasileira na Austrália vai jogar dois amistosos, Argentina dia 9, Austrália dia 13. A Nacional vai contar tudo. Sexta-feira tem Brasil e Argentina às 7 da manhã com o Borges e o Mário Silva, com o Rodrigo Ricardo nas reportagens. Luiz Ferreira, e aí a seleção lá na Austrália?
Vai jogar no Melbourne Cricket Ground. Lá na Austrália, o Rui Fernando conta a Argentina nessa sexta-feira e o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, fala sobre a expectativa dessa partida.
Ah, sabemos que por mais que é amistoso, sempre Brasil e Argentina é um jogo de bastante rivalidade. Tenho certeza que a gente vai se preparar bem para que a gente possa fazer um belíssimo jogo e conseguirmos a vitória, né? Independente do amistoso, que a gente possa mostrar o nosso trabalho.
E falando de seleção brasileira feminina, as nossas meninas encaram no dia seguinte, 1h30 da tarde, horário de Brasília, lá em Madrid, a seleção da Espanha, Rui.
1h26. Lincoln Chaves e o futebol paulista. Fala, Lincoln.
No futebol paulista, muita movimentação nos bastidores. No São Paulo, após negociação de Luiz Araújo com o Lille da França, o time corre risco de ficar sem outro atacante. É que Lucas Prato, autor de 9 gols em 17 jogos na temporada, interessa ao Veracruz do México. E a proposta giraria em torno dos R$70 milhões, segundo a ESPN mexicana. Mas o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, já disse que o argentino é inegociável. No Santos, a expectativa é de que Levir Culpe seja anunciado a qualquer momento como novo técnico da equipe. O treinador esteve reunido ontem à noite com a diretoria santista em São Paulo e até já acertou as bases salariais com o Peixe. Faltam ainda detalhes contratuais. No Corinthians, quem pode pintar de novidade é Leandro Castan, o zagueiro campeão brasileiro em 2010 e da Libertadores do ano seguinte pelo Timão, defende a Roma da Itália. E a diretoria corintiana já confirmou o interesse no jogador, mas quer contar com ele apenas por empréstimo. O desafio é convencer a Roma a ceder o atleta, que no último campeonato italiano já esteve emprestado, mas ao Torino. Já no Palmeiras, a novidade é o zagueiro Luan, ex-Vasco, que foi apresentado oficialmente ontem. Ele já fazia parte do elenco desde abril, mas estava se recuperando de uma cirurgia no pé direito. Só que ainda não há previsão de quando ele ficará à disposição do técnico Cuca.
Legal, é isso aí. Fluminense Atlético Paranaense é o jogo das 7h30, a partir das 7h30, o jogo que começa às 8 da noite no Maracanã com transmissão da Nacional. Fala do Fluminense aí, um detalhe, o Luiz Ferreira.
O detalhe é a boa fase do Henrique do Dourado, vem marcando muitos gols pelo Fluminense e fazendo a torcida se esquecer, pelo menos por enquanto, do Fred. Falando sobre contratações, Rui Fernando, o Fluminense, ele oficializou a venda do lateral esquerdo Ailton. O Estoril de Portugal comprou 45% dos direitos do jogador. O Fluminense vai deter 15%.
Qual é o time que o Atlético manda a campo contra o Fluminense, hein, Bruno Mendes?
O Santos no gol, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto e Lúcio Gonzalez, Nicão, Pablo, o Grafite ou Eduardo da Silva ou Ederson, viu, Rui Fernando?
Valeu, obrigado, Bruno. E aí, André Luiz Mendes, qual é o seu destaque?
Fred e o Ceifador, no momento, para mim, são os dois melhores atacantes do futebol brasileiro em atividade. Salvo me engane, o Fluminense vencerá o jogo logo mais.
Perfeito. Tá aí, então, a opinião do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola. Amanhã tem mais, você tá amanhã também, né, André?
Ô, Rui, você manda e eu obedeço.
Então tá certo. Até amanhã, André. André Luiz Mendes, valeu, galera. Luiz Ferreira, Bruno Mendes, Lincoln Chaves, Wagner Gomes, Vinícius Sampaio na mesa de efeitos e toda a galera ligada aqui no Bate-Bola, que termina lembrando que às 7h30, a partir das 7h30 pela internet, Fluminense Atlético Paranaense no Maracanã, a bola rolando às 8 com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o Jorge Vamburg. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!